Está começando mais um Café com Velocidade. Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Fábio Campos, Thiago Raposo e Thiago Rosa. Café com Velocidade.
Olá, amigos do Café com Velocidade! Chegamos nessa semana com nossa edição número 239 e tudo bem que já estamos no mês de novembro, mas temos muitos assuntos para comentar nessa edição. Tem muita coisa bacana aí, tem comentários, tem GP de Fórmula 1 que vai rolar, apostas, horários, enfim, tudo que vocês estão acostumados a ouvir aqui no podcast já. Mas vamos só mudar um pouquinho o protocolo, porque hoje temos duas ausências aqui, né, Thiago Rosas? Vai explicar melhor pra galera, mas antes de mais nada, né, como é tradicional aqui, nosso bom dia, boa tarde, boa noite.
É isso mesmo, Babi. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, ouvinte do podcast, que está nessa edição 200... 200 e quanto, Babi?
239.
39, olha só quantas edições. E parece que o pessoal do podcast tomou chá de sumiço, não é possível. Né? Eles desapareceram. Não, na verdade, vem aqui explicar que Fábio Campos teve problemas de ordem maior, no caso de ordem elétrica, na região onde ele mora. E Thiago Raposo está longe, já está indo. Essa hora ele já deve estar chegando. Lá em Homestead, Miami, onde vai ter a final da NASCAR, ele vai cobrir pelo NASCAR Brasil em loco, vai ter muita coisa boa lá, então fazendo aqui a propaganda do nosso blog, né? E o Raposo tá perdoado, o Campos também tá, né? É uma situação complicada para ele. Bom, que pena, porque a gente tinha tanta coisa boa, eu aposto que o Campos ia adorar falar sobre Stock Car, MotoGP e NASCAR, que tiveram provas movimentadíssimas, o que é bem difícil. Todas as categorias principais tiveram boas provas, e ainda fazer um pequeno resumo do que vai vir na prova do Texas em Austin, da Fórmula 1, circuito novo, toda a expectativa, todo o frisson. Será que o Vettel conquista o campeonato ou não? Bom, vamos discutir, ou tentar discutir isso, eu e a Babi, ver se o Campos e o Raposo depois concordam com a gente nas próximas edições. Bom, por enquanto é isso, agora vamos é de Fórmula 1.
É isso mesmo, Rosa, vamos falar um pouquinho aí do GP de Austin, né, que tá chegando nesse final de semana. E assim como é uma incógnita pra gente, os pilotos também deram umas declarações dizendo que esperam muito dessa corrida, que vai ser difícil, vai ser um pouquinho complicado porque ninguém conhece, alguns estão treinando aí no simulador. Eu sei que o Kimi Raikkonen não está no simulador porque ele odeia esse tipo de treinamento.
Exatamente.
Mas queria até aproveitar para te perguntar, assim, se você deu uma analisada no traçado, se tem alguma expectativa para essa prova. O que você acha, assim, que pode acontecer? Porque a gente, quando previu Abu Dhabi, falamos que ia ser uma corrida bem mortinha, né? Sem emoção. E a gente se enganou completamente.
Pois é verdade, Babi. Se enganamos, e ainda bem. Mas foi caso de exceção, né? Os problemas do Vettel, problema do Hamilton. Junta isso com um Raikkonen largando bem, assim, é uma prova de exceção, mas o que é muito bom, não tô desmerecendo aqui, ou mudando a minha opinião de uma semana para outra, apenas destacando um fato que Abu Dhabi não teve corridas assim nas outras duas provas, e nessa terceira acaba tendo. O que é importante ressaltar, e aí talvez vale uma explicação, é que normalmente as primeiras etapas em todos os circuitos novos ultimamente têm sido provas, vamos dizer, fracas para aquele que assiste. E isso muitas vezes se explica pela sujeira na pista que está sendo utilizada pela primeira vez, até porque os pilotos não a conhecem bem, então maneiram um pouco a pilotagem, a condição não é no limite extremo, como diria Galvão Bueno, é mais uma condição de aprendizado. Então isso abre caminho para a gente pressupor que não teremos tantas disputas quanto Abu Dhabi, mas a condição do campeonato prevê o contrário. Se for olhar a tabela e ver, o Vettel e o Alonso vão dar de tudo ali para tentar conseguir uma vitória, e isso é o que a gente torce, o que a gente espera, ver uma boa corrida, ver emoção na pista, que é isso que nós gostamos.
É isso mesmo, e tem até aqui uns depoimentos interessantes. Um deles, inclusive, é do grande Michael Andretti, né? Que ele diz que não esperava que a pista ficaria pronta a tempo de ser disputada a corrida, que parece que ele visitou...
Foi o Michael ou foi o Mário que disse
isso? Pois é, assim que eu falei, eu achei que eu já estava errada, mas você me corrigiu muito bem. Mário Andretti, né, lenda aí do automobilismo americano, falou que ele visitou o circuito no mês de junho e que ele viu que as obras não estavam assim tão aceleradas, e ele achou que não ia dar tempo de ficar pronto, mas ele foi lá novamente e viu que assim, ficou incrível, que eles realmente conseguiram cumprir com o combinado, né, entregar tudo no prazo, e que ele acredita que agora a Fórmula 1 ganhou uma casa nos Estados Unidos. Então é muito legal, né, ver um piloto assim, dessa magnitude, né, falando que é uma prova bacana, que tem altas expectativas, só aumenta a nossa também.
Sim, sem dúvida, e queremos ver uma prova disputada. A princípio, o circuito agrada, com uma reta gigantesca, com uma entrada de... A primeira curva é em subida, né? Então ele vem forte, com uma reta de quase 1 quilômetro. Não quase 1 quilômetro, vai, uns 800 metros a reta dos boxes. Em subida, a primeira curva à esquerda, e depois trecho de alta com uma grande reta oposta. E aí sim, nós vamos ver o bicho pegar. Porque lá, com certeza, vai ter muitas ultrapassagens. Aliás, dona Bárbara, já saiu a informação da onde eles vão colocar a zona do DRS, que isso impacta diretamente qualquer disputa, né?
Olha, eu acompanhei as notícias ao longo do dia e ainda não falaram essa informação. Por enquanto, a gente tem detalhes de pneus, os pilotos vão ganhar aí um composto extra, né, para eles usarem no treino livre da sexta-feira, para conseguir se adaptar à pista, mas por enquanto a informação de DRS ainda não tem.
Isso aí muda muito, porque, por exemplo, na Índia, o que que aconteceu? Tínhamos uma reta gigantesca e eles colocaram DRS naquela reta, resultado, a ultrapassagem era a famosa passagem, né, que os pilotos não faziam esforço nenhum e tiravam um pouco da dificuldade deles e, consequentemente, um pouco do prazer do público de ver uma ultrapassagem de verdade, algo que a gente vem discutindo aqui, podcast sim, né, quando nós falamos de Fórmula 1.
Sim.
E aí, talvez, seria melhor colocar o DRS na reta principal, até porque se uma curvinha em subida, isso aí podia fazer uma diferença grande e deixar o ponto de ultrapassagem final dessa reta pelo motor, né? Os pilotos brigando ali, tentar chegar colado lá para fazer uma ultrapassagem. E para quem sabe os americanos, que não sei se estarão tão ligados nessa prova, porque ela começa justamente no mesmo horário da final da NASCAR em Miami.
Não, isso foi uma pisada de bola incrível, né?
Não sei se é uma pisada de bola, não. Eu acho que o tio Bernie falou, vamos ver. Se é para dar certo, vamos tentar arriscar aqui. ver se o público local tem olhos também para a Fórmula 1. Até porque a gente está falando de um pessoal que, querendo ou não, colocava 200 mil pessoas em Indianápolis, o que não é pouca coisa na época que a Fórmula 1 corria lá, né?
Poxa, é muita coisa, né?
Exatamente.
É verdade, mas eu acho que se você tá num outro estado e você tem a oportunidade de assistir uma categoria grande como uma Fórmula 1, você deixa a sua NASCAR ali gravando, ou assiste um reprise, né? Enfim, você dá um jeitinho de acompanhar as duas corridas. Pelo menos, né, eu falo por mim, que seria o que eu faria se eu tivesse a oportunidade de assistir uma prova da NASCAR. Como, assim como o Raposo, e tivesse a Fórmula 1, depois eu assistiria a Fórmula 1, né? Essas são algumas oportunidades, assim, que a gente não pode deixar passar.
É, eu não sei o que eu vou fazer, confesso que até agora eu não me decidi. Eu acho que eu vou assistir ambas ao mesmo tempo, colocar a TV. Isso também só será possível se a Globo passar, né? Que
sim,
tem essa outra discussão que não sei se você entrar, né? Mas já entrando nesse assunto, se a Globo passar, eu consigo dar um jeito aqui, pegar uma TV pequenininha, colocar do lado da outra TV que é um pouco maior. Aí eu coloco num canal assistindo a NASCAR, na TV maior, lógico, e na pequenininha a Fórmula 1. Não que isso reflita completamente minha opinião sobre as categorias, tá, seus traíras?
Não, e o engraçado também é que ainda não saiu nenhuma informação, né, sobre a transmissão do GP ou não. O Fluminense foi campeão aí brasileiro nesse final de semana, o que diminuiria um pouco, né, a importância de se transmitir o jogo de futebol e tudo mais, porque não seria uma coisa assim extremamente vital e que eles iam perder milhares de audiência, mas a gente sabe, né, que futebol é o primeiro esporte no Brasil, não tem jeito. Então eu tô até aqui no site da Globo dando uma olhadinha para ver se já tem alguma informação falando sobre a prova. Deixa eu chegar só aqui no domingo. Olha que bom, eles divulgam até sexta-feira, então ainda não tem nenhuma informação no site da emissora se a gente vai ter Fórmula 1 ou não.
Normalmente eles divulgam a programação na terça do final de semana, né? Então amanhã a expectativa de todos é para saber, teremos Fórmula 1 ou teremos futebol? O problema todo está no Palmeiras,
sim.
Só que não, né?
Pois é.
Porque ele já tá rebaixado, não é um podcast sobre futebol, mas eu tenho que mencionar, tristemente falar que só um milagre salva meu time da degola no Campeonato Brasileiro. E por isso, claro, vai gerar uma certa expectativa dos outros adversários e da própria torcida que vão querer ver. E aí que mora o perigo. O Palmeiras é uma audiência considerável para a Globo. E talvez se eles tirarem esse momento, ela perca alguns pontinhos em relação às concorrentes. Se deixar a Fórmula 1 e não acontecer nada, o Vettel e o Alonso chegam para o Brasil para disputar o título, por exemplo, do mesmo jeito que estão agora, com 10 pontos de diferença, então aí eles vão pensar, ah, será que valeu a pena, será que não? Então vai ser a decisão pura e estritamente comercial.
Sim.
E vamos ver aí o que vai dar, porque eu, particularmente, acredito que a Globo vai passar a Fórmula 1.
Assim, eu sinceramente não me importo tanto com onde vai passar, porque, né, ainda bem a gente tem acesso à internet, acredito que 99,9% dos nossos ouvintes também, então a gente consegue dar um jeito de assistir a transmissão, enfim, a gente vai conseguir aí assistir a prova ao vivo. Mas, poxa, para quem nem sempre, né, consegue aí ter esse acesso, ficar online o tempo todo, ou às vezes nem gosta de computador, mas gosta de assistir Fórmula 1, essa pessoa vai ficar um tanto quanto perdida. Então o mínimo pra mim seria eles fazerem um acordo, um rolo, sei lá, com o Sport TV pra passar a prova. Mas eu ainda torço pra que seja em TV aberta, porque, poxa, é um circuito novo, é um horário super acessível pra todo mundo, 5 da tarde, não tem desculpa, assim, não é 9 horas da manhã, nem 11 como foi a do Abu Dhabi, é super tranquilo. Mas vamos esperar aí ao longo da semana para ver o que vai ser decidido. Às vezes até enquanto a gente edita o podcast já sai a notícia, então a gente coloca ali no post, mas vamos aguardar. Não tem muito o que fazer além disso.
E será, Babi? Será que o nosso querido amigo, não tão amigo assim, Fernando Alonso consegue tirar vantagem do Sebastian Vettel?
Pois é, tudo muito uma incógnita, né? Acho que não dá nem pra chutar muito, apesar de que daqui a pouquinho a gente vai fazer isso nas nossas apostas. Mas complicado. Eu não consigo prever muito assim o que vai acontecer, mas eu gostaria que a disputa do título viesse aqui para Interlagos, né? Porque é sempre bacana, não porque é aqui no Brasil a corrida, mas é interessante quando o campeonato chega até o seu final bem disputado. E mais uma curiosidade é que esse fim de semana é o 100º GP do Vettel. A gente pensa que ele acabou de estrear e tudo mais, mas tem um tempinho de estrada já.
Pois é, já é mais velho que muito piloto aí que sentou 2, 3 temporadas na Fórmula 1 e não conseguiu nada e ninguém lembra dele, né? Uhum. Na verdade, 2 ou 3 não, né? Com isso já são 5 temporadas. Nossa. Do Vettel, né?
É muito
então
bem.
Temos aí, pois é, temos aí um exemplo aí, um De La Rosa da vida foi, voltou e o que, que é o De La Rosa? Ainda não é nada, né? Não é nada e nunca será nada, porque já tá em fim de carreira. Mas e aí você pega um piloto que tem 20, 25.
Ai, acho que é igual eu, 25.
Então, exatamente. Essa informação está precisa, a do Vettel. E ele, tão jovem, já conseguindo resultados tão expressivos, é o que a gente fala, né? O Vettel, ele vai ser um dos maiores de todos os tempos e, se bobear, vai ser um dos 5 maiores. Ele tem uma briga com Alonso agora para ver quem será o primeiro tricampeão dessa nova geração e só eles agora têm chances de título, né? O que já indica que nós estamos diante de 2 grandíssimos pilotos, mas ressaltando o Vettel, mais jovem e, por que não dizer, um talento muito mais precoce que foi lapidado muito mais rápido que o Alonso. Enfim, um piloto ótimo, acima de tudo.
Acho que a gente pode até usar a palavra fenômeno pra ele, né? Porque
Eu não queria usar. Não, eu me evitei. Eu não quero usar palavras assim muito fortes, do tipo, ele é o melhor piloto.
Não, eu pensei na palavra gênio, na verdade, que eu achei forte. Então, por isso que eu falei fenômeno, porque você tem um piloto com 25 anos que tá quase indo pro seu terceiro título, é um fenômeno, vai.
Não, isso com certeza. Isso com certeza. Não existiu nada assim na Fórmula 1 que me perdoe quem viu Senna, que era gigante, o Schumacher, que também era gigante, mas completando isso, essa trinca do jeito que tá, o Vettel vai ser monstruoso, sem sombra de dúvida. Agora, que o Alonso vai vir babando porque ele não quer ficar para trás, isso é fato também. E ele vai ter uma chance de ouro, porque pista desconhecida, talento ele tem, pode surpreender, ele também é agressivo, porque não, ele pode tentar alguma coisa e causar uma mudança repentina nessa classificação do campeonato.
Exatamente, e passando um pouquinho também falando de outros pilotos, né, as declarações dele sobre o que esperam da prova foram ótimas, como sempre, né, quem fica aí no topo desse ranking, claro, Kimi Raikkonen, né, que mais uma declaração sensacional dele dizendo que é o terceiro circuito novo para ele esse ano, né, que são, ele fala, muitos lugares novos para o time todo e para mim também. E aí ele diz que, pelo menos na Coreia e na Índia, ele conseguiu ver as corridas na televisão, as anteriores, mas que ele não sabe nada de Austin, só sabe que chama Circuito das Américas. Muito bem.
Esse vai ganhar. Vai ganhar. Tá no ritmo, do jeito que já deu essa opinião, vai ganhar.
Não, ele é sensacional.
Como que é a frase lá dele? Já até...
Qual que ele fala? Me deixa, eu sei o que eu tô fazendo?
Isso, exatamente. Se ele falou isso, ele sabe o que ele tá fazendo.
Pois é, e aí ele até comenta um pouquinho da NASCAR, falando que ele tava pensando em ir pra categoria, que ele sabe que os americanos amam, né, a categoria, e que ele espera também que as pessoas gostem de assistir a Fórmula 1. E também os outros pilotos, né, mais jovens, assim, que nem o Grosjean, ele fala que nunca nem foi pros Estados Unidos, nem pra fazer compras em Nova York. O Huckenberg fala que só passou em duas cidades. E tem uma informação interessante aqui também, que eu pesquei do depoimento do Pérez, que ele fala que espera que os fãs mexicanos consigam assistir a corrida, já que é bem próximo. E, né, vamos falar aqui de anúncio na Sauber. Parece que nesse final de semana é quando vai ser oficializado o Gutierrez aí, substituindo talvez, né, o Kobayashi, né, porque a vaga do Pérez já foi aí meio que ocupada pelo Huckenberg. E dizem que vai ser anunciado nesse fim de semana, vamos ver.
E faz todo sentido, né, o Texas tá muito próximo com o México, divisa, né, a famosa fronteira que os mexicanos tentam pular todos os anos, e aí sempre a imigração americana vai atrás, aquela coisa de filme. É isso mesmo, é isso que você tá falando. Tem uma colônia muito forte que eles chamam de ticanos ali no Texas. Provavelmente vai encher, eles vão em massa ver o Pérez. E, claro, é um anúncio propício do Gutierrez naquela localidade. Gutierrez que, além dos patrocínios que ele já tem do nosso queridíssimo e multibilionário Carlos Slim, ele também é apoiado por uma empresa de peças, a Fastenal, que tem sede naquela região, nos Estados Unidos.
Olha só.
Coincidente. É tudo coincidência.
É super destino, né? Não foi nada planejado.
Nada, absolutamente nada.
E só pra terminar, então, aqui com mais uma informação, né? A Pirelli anunciou os compostos que eles vão levar para os Estados Unidos. Compostos duros e médios. Eles dizem que escolheram porque acham que vai ser uma pista bastante exigente, levando em conta amostras de asfalto e simulações que eles fizeram. E também tem aquilo que eu já tinha comentado antes, que eles vão usar, as equipes poderão usar um set bônus no treino livre de sexta-feira para conseguirem se adaptar à pista. E tem uma notícia super relevante que saiu, não sei se você acompanhou ao longo do dia, que foi meio que o babado, que a HRT está à venda.
Sim, eu vi. E quem vai comprar? Quem?
Não sei. Você tem algum chute aí?
Eu tenho um chute, sim.
Vamos ver se é o mesmo que eu tô pensando.
Ike Batista vai comprar.
Pois é, também tava pensando nisso.
Você vai ver, vai ter uma equipe com um fundo nacional. Nossa. Ainda na Fórmula 1. Eu tô pensando isso já faz um tempo. Ah, não vai ter piloto brasileiro, corre risco, depois do Massa, quem será? O Bruno Senna não vai continuar? Pode esperar que vai... Felipe Nar subindo, vai ter uma equipe com apoio aí, com dinheiro de investidores nacionais, ou investidor nacional, ou mecenas do automobilismo no momento, que é o Ike Batista, e vai surgir alguma coisa assim. Essa HRT não deu em nada porque não tinha nenhum nome forte por trás. Quem sabe surge aí o nome forte e seja o do brasileiro.
Vamos aí esperar, né? Mas eu gostei.
Não que eu torça muito também pra HRT se dar bem, não, porque quem montou essa equipe não se empenhou o suficiente para criar uma equipe de fato, né? Criou um negócio que nem na GP2 anda nas primeiras posições. É mole?
Caramba, hein? Não, mas agora vamos esperar aí o que vai ser decidido, mas gostei muito da sua especulação, viu?
Acho que... totalmente especulação.
Sim, vamos deixar bem claro, né? Mas eu concordo que é um bom chute, eu falaria o mesmo. E vamos acompanhar aí o que vai acontecer. Enquanto isso, vou passar uma informação aqui que eu tenho certeza que são os horários desse final de semana, né?
Horários bons.
Sim, horários excelentes, ainda mais que temos aí uma emenda de feriado, né, nessa semana.
Ninguém pode reclamar que, perdi a hora porque eu não acordei. Ah, amigo, só se você foi pra balada...
E voltou de manhã, né?
Exatamente. E ainda assim, de manhã pra, tipo, umas 10 horas da manhã, né, amigão?
Com certeza. Não, mas vamos passar lá. Previsão também de que esse GP seja todo ensolarado durante o final de semana inteiro. Primeiro treino livre, sexta-feira, 1 da tarde. Segundo treino, sexta, 5 da tarde. Terceiro treino livre no sábado, 1 da tarde. A classificação às 4 e a corrida no domingo às 5. Então, são horários maravilhosos. Eu adorei.
Eu também.
E agora vamos lá, então, para as nossas apostas, para a gente encerrar esse bloco aqui de Fórmula 1. Tem dois que vão ficar para trás.
Não, peraí.
Diga.
Recebi a mensagem aqui do Thiago Raposo com a aposta dele. E ele mandou a do Campos. Diz ele que é a aposta do Fábio Campos.
Nossa, mas eles são muito eficientes, né?
Exatamente. Eu tô aqui, ó. Vou falar aqui. Eu não sei se a ordem tá certa, mas eu vou falar dos dois que estão fora, porque aí depois a gente se vira, né? Já que estão aqui.
É, eu tenho certeza que o Raposo mandou na ordem certinha.
Mandou certinho, ó. Mandou os três primeiros, aí mandou os outros dois brasileiros, então... Infelizmente, ele não colocou os dois brasileiros entre os três primeiros, mas tá aqui, ó.
Veja
só, Mark Webber vencendo. Grosjean na segunda posição.
Ousado.
E Kobayashi em terceiro.
Nossa, caramba, hein? Muito ousado. Até parece que é Fábio Campos.
Ousado. Eu acho que ele aproveitou que tá longe, ele quis mandar uma mensagem pra ti. Pro Fábio Campos do tipo, eu posso ser ousado, eu só não quero.
Muito bem.
Deve ser isso. E os brasileiros, o Felipe Massa, ele colocou na sétima posição e o Bruno Senna em nono lugar.
Boa, hein? Boas apostas. E aí, na sequência, ele mandou do Campos.
Aí eu não sei, né, se é realmente a do Campos, mas como o Raposo tá falando, ó, essas são as apostas dele. Então vamos lá, vamos falar aqui.
Claro.
Que é Vettel, Alonso e Hamilton.
Caramba, acho que ele viu que tava perdendo terreno aí e resolveu radicalizar.
Exatamente. Aí o Felipe Massa, ele colocou no quinto lugar, tá?
Uhum.
E o Bruno Senna na 12ª posição.
Muito bem, agora as suas apostas aqui.
Depois dessas apostas eu não tenho a mínima ideia do que eu vou dizer, né, porque...
Difícil.
Ficou complicado, mas eu vou apostar que teremos uma nova vitória do Kimi Raikkonen, já que eu apostei a temporada toda, e no dia que ele ganha, né,
pois é,
não fizemos aposta, então eu vou apostar no Kimi Raikkonen.
Certo.
Kimi Raikkonen em primeiro lugar. Eu vou apostar em Jenson Button na segunda posição.
Uhum.
E vai ter surpresa aí. Vai ter um outro carro de uma equipe pequena. Uma equipe pequena não, né? Equipe média aí no terceiro lugar. E esse carro vai ser o do Bruno Senna.
Uau!
Pois é. E o Massa vai terminar na 8ª posição.
Massa. Muito bem. Agora eu fiquei aqui com um pepino, né? Pra resolver.
Pois é.
Mas você é esperta, eu vou colocar que o Alonso vence, porque eu quero que a briga venha para o Brasil. Então eu vou colocar Alonso com a vitória, seguido de... que difícil, vou colocar Raikkonen em segundo, porque eu também gostei. Vettel em terceiro. Massa em quarto, porque ele sempre fica atrás do Alonso, não tem jeito.
Mas não era atrás do alemão? Não.
Pode ser também.
Enfim.
Vou trocar o nome aqui de Massa pra Barrichello. Brincadeira. Não posso colocar o Senna nem em nono, nem em 12º, nem em terceiro. Vou colocar ele em 7º, vai. Tô boazinha também com o Senna.
Como que você não coloca ele na 3ª posição?
Porque já colocaram você.
Ah, é.
Então, muito bem, né? Acho que deu pra gente passar um pouquinho aí das nossas expectativas pra Austin, do que os pilotos falaram. E agora é torcer pra que semana que vem a gente tenha muito assunto pra comentar sobre essa prova, que é sinal de que ela tenha sido boa. Então, vamos torcer. E agora vamos pra Valência falar da última etapa da MotoGP, que aconteceu nesse fim de semana, que marcou aí, além do encerramento do campeonato, uma prova com um pouco mais de acontecimentos, muitos pilotos caindo e também a aposentadoria do Casey Stoner, né, Rosa? Um piloto é mais novo do que eu e já tá se aposentando.
É, qualquer piloto também é... Ah, não, deixa pra lá, desculpa. Não vou revelar sua idade.
Por que favor.
Já é a segunda categoria que a gente esbarra na questão idade.
Pois então, é, 27 anos é muito novo para se aposentar.
E no caso do Stoner, ele tem mais uma questão política que não se resolve com a categoria, né? Quando ele critica duramente a Dorna e toda a organização da MotoGP. É, na verdade, nem a Dorna, né? A organização do campeonato. A Dorna é mais com os direitos de televisão, ela é organizadora também, né, mas enfim, ela cuida mais da parte do dinheiro, e enquanto que as regras mesmo, a Federação Internacional de Motociclismo, afim, mas ambos foram bastante atacados pelo australiano quando a CRT surgiu, e surgiu um campeonato paralelo, né, com equipes muito menores que as equipes de fábrica, enfim, que já estavam consolidadas no campeonato, mesmo as equipes satélites não se comparam nível técnico com as CRTs. Em decorrência disso e outros fatores devem ter pesado, as mortes do Shoya Tomizawa e do Marco Simoncelli nesse período, os acidentes graves que o próprio Stoner teve, problema da reação, né, o problema com lactose que ele teve, enfim, você coloca tudo isso numa cestinha e aí você começa a pensar se realmente vale a pena ou não, se você tá se divertindo ou não fazendo aquilo que você gosta ou não, e acho que o Stoner chegou à conclusão que do jeito que tá, não tá legal, até acredito que ele volta. Daqui uns 2 anos ele não vai aguentar e vai falar, eu vou voltar. Mas do jeito que tá, tá ótimo. Ele já fez muito pela MotoGP, já conquistou muito, seja com a Ducati, seja com a Honda. Mostrou que é um excelente piloto, talvez da geração dele o mais talentoso. E agora é só reverenciar, porque... Não é porque ele é muito novo que nós vamos ficar criticando a postura dele, nada disso. Uh-uh. Ele podia tomar essa atitude a hora que ele quisesse, porque é a emoção dele, é o sentimento dele. E se ele acha que é hora de parar, vamos respeitar. Mas, aí ponderando do lado esportivo, não existe ainda um piloto à altura para substituir ele. Vai vir uma grande revelação, uma excelente revelação que provou para o mundo nesse final de semana que vai fazer bonito na MotoGP, só precisa dar o tempo, que é o Marc Marquez. Se Thiago Raposo estivesse aqui nesse programa, ele já ia emendar o destaque com a Moto2, porque o que ele fez largando de último,
Sim. De último,
33º, e chegar à vitória, foi espetacular, foi simplesmente espetacular. Já credencia ele a conquistar um papel de destaque na categoria. Mas, claro, por mais que o Mark seja bom, ele ainda vai suar um pouquinho para chegar no nível do Stoner.
Ah, sim, sem dúvidas, né? A gente falar de um piloto como Stoner, que já era aí consolidado na categoria, campeão, né? Tava entre aqueles que o Rossi citava como perfeitos, e por isso que a categoria era até um pouco chata. Leva um certo tempo, é difícil, mas É, a questão da idade mesmo que eu falei é porque assim, nossa, já passou, você já vai aposentar. Assim como o Ross também, na minha opinião, é muito jovem pro número de títulos e conquistas que ele tem. É, até assusta um pouco a gente, mas claro, ele sabe o momento de parar, só ele pode avaliar, ver se vale a pena, se não vale, enfim, né? É, na cabeça dele, se é o momento de parar, cabe a nós, como admiradores, respeitar. E vamos entrar um pouquinho na prova, Rosa, falar de como é que foi essa corrida, que teve chuva, teve gente correndo para trocar moto, aí todo mundo caindo, inclusive o Lorenzo, né? O que, que foi aquele voo dele, né? Não pode nem chamar de queda direito.
É, foi uma queda perigosa, eu até temi pela saúde do Lorenzo, porque ele caiu de cabeça, sim, né? Ele perdeu o controle da moto, foi ejetado, e a primeira parte do corpo a tocar o solo, na verdade nem do corpo, né? Que a primeira área do corpo a tocar de alguma forma o chão foi a caixa craniana, né? Mas ainda bem protegido pelo capacete. Porque se você não sabe, Babi...
Diga-me.
Se você não sabe, o que que acontece? O cérebro é como se fosse um queijo pastoso dentro de uma caixa de... Não, peraí. Essa hora de Galvão Bueno aqui no podcast, não, né?
Não.
Melhor não. Mas, assim, a pancada é violenta, mesmo já em velocidade menor, né? Imagina, o cara caiu de cabeça e por um segundo eu achei que ele ia se machucar bastante o pescoço. Por sorte, o corpo virou e ele começou a deslizar. Aí ele só levantou bravo da vida, porque a corrida era dele.
Sim, com certeza. Ele até falou depois, né, que foi um pouquinho além do limite e ficou super decepcionado com ele mesmo.
É, a gente tem que mencionar que lá no início ele fez uma escolha, assim, muito boa. Ele percebeu que a pista já dava sinais de melhoria e pegou a moto com um pneu slick desde o início. Foi um dos únicos que o fez, enquanto o Stoner trocou... O Stoner não, o Pedrosa trocou de moto depois de dar a volta de apresentação. Então ele teve que largar dos boxes.
Sim.
Né? E aí que veio a diferença. Pedrosa teve que subir o pelotão todo. O Lorenzo já estava lá na frente. E quando o Pedrosa estava chegando no Lorenzo, em um determinado momento, o piloto da Honda errou, perdeu muito terreno. Então o Lorenzo tinha uma vantagem boa. Era só não cometer erros, mas acabou cometendo, né? De certa maneira, por mais que o retardatário tenha atrapalhado, o Lorenzo também cometeu um erro, sim, porque perdeu o equilíbrio na moto e acabou perdendo a chance de vencer a última prova da temporada.
Pois é, a gente viu muitos pilotos caindo nessa prova, né? Acho que foi até um pouquinho assim além do normal.
É, pista molhada, né? Pista úmida, sim, digamos, muito úmida, porque choveu barbaridade antes e até antes da prova da Moto 2, Moto 3, a pista estava bem úmida. Acho que até uma pena para alguns pilotos, como Stefan Bradl, que vinha fazendo um campeonato muito bom, um piloto jovem que ainda está mostrando seu talento. O André Dovizioso também é outro, o Carl Crutchlow também. Então, assim, uma série de pilotos que acabaram caindo, acabaram sofrendo acidentes aí que podiam aproveitar esse momento e conseguir um bom resultado. É diferente, por exemplo, de um Rossi, que torceu para que a chuva continuasse, porque logo no início da prova, quando tava todo mundo de pneu de chuva, ele tava acompanhando o pessoal. Depois só ficou dando um passeio, né?
É, para encerrar esse ano, que definitivamente não foi um dos melhores, que ele quer manter na lembrança, e com certeza já focando em 2013, nas mudanças todas que vão vir para ele, porque realmente, quem viu o Rossi, quem vê agora, fica assustado, né? Realmente, como equipamento faz diferença.
É, exatamente.
Não, e até você comentou também de quedas, né? A do Crutchlow. Eu fiquei assustada, porque foi o que você disse, né? O Lorenz caiu de cabeça, deu um susto pelo impacto, mas mesmo nesses, vai, acidentes mais tranquilos, se é que a gente pode dizer assim, na moto, dá um medo, porque o piloto rola pela pista e às vezes bate na moto, vai pra brita e acaba dando um saltinho, né? Porque pega ali uma área de... sai do asfalto e vai para a brita, então é impressionante ver isso e como eles às vezes saem um pouquinho meio abatidos, mas conseguem voltar, é um pouco assustador.
Isso, exatamente. E o Crutchlow ficou preso ali, né? Coisa que não acontece sempre.
Pois é, mas ainda bem que todos estão bem, não aconteceu nada dessa vez, o campeonato foi encerrado com tranquilidade.
Mas, Bárbara Franzin,
diga.
Nós temos que mencionar que surgiu um novo mito das pistas.
Ih, tem gente que vai ouvir esse podcast e vai querer demitir nós dois.
Não, mas demitir, porque temos um mito novo. E do mesmo país do mito original.
Uau, e como se chama esse mito, por favor?
Pois é, eu não decorei ainda.
É um piloto de nome difícil, então vamos chamá-lo de Nakasuga?
É, mas esse é o segundo nome. Qual que é o primeiro?
Ah, se eu interpretei corretamente, é Katsuyuki.
Katsuyuki Nakasuga.
Olha que bonito.
É, o Raposo ele ainda tá tentando descobrir o nome. Ele já até, durante a prova, ele tweetou vários nomes aí na tentativa de descobrir o nome correto. Ele foi convidado para essas duas últimas provas da MotoGP. Conseguiu um pódio, assim, de maneira espetacular, tá? Que era assim, era um piloto com CRT, com uma moto inferior e com Lorenzo caiu, mas com Pedrosa, com Stoner, com Bautista ali nas primeiras posições, e esses caras aí só o Pedrosa ficou na frente. Então, assim, o japonês fez um excelente trabalho, manteve ali o seu ritmo e, como diria muitos aí, tá de parabéns, porque manteve uma escrita do Japão que não deixa de mandar um representante em todas as categorias da MotoGP pro pódio desde os anos 80.
Uau.
É muita coisa. Lembrando que qual que é a importância disso? Ah, porque o Brasil também, né? Porque a França e tal. O Japão é o principal país das motos, né? Onde estão as duas maiores potências, Honda e Yamaha. Imagina só se não existe um piloto japonês bom, né? É a mesma coisa que começar na Alemanha, por exemplo. Nenhum piloto bom surgir nos próximos anos. Vai voltar uma era pré-Schumacher, que até as próprias montadoras alemãs não investiam na Fórmula 1. Então esse é o perigo que pode acontecer.
É, com certeza, mas foi uma surpresa. Eu até queria te perguntar se tem alguma informação assim do desempenho, se já começou a se falar de uma temporada. Muito cedo ainda para isso, né?
É, muito cedo, e por mais que ele tenha sido muito bem, é aquela coisa de prova de exceção. É lógico que isso vai ajudar em muito, né, quando forem discutidos contratos pro próximo ano, né? Isso aí, sem dúvida nenhuma. E, assim, é já para ficar ligado, porque termina o campeonato da MotoGP, mas a disputa, a competição entre as motos não termina assim de imediato, que logo no dia seguinte tem testes, como teve já hoje, que eu digo é segunda-feira, que é o dia que nós estamos gravando o podcast, já teve treino lá da Moto 2, Moto 3, visando 2013. Então isso aí já, o pessoal já começa a acelerar um pouquinho, visando ter um lugar aí para começar a disputar o título já de 2013, que agora já é realidade, né? O passado é 2012, o Lorenzo já foi campeão, agora é pensar em 2013 e ver uma MotoGP um pouco melhor, que no final das contas ainda o campeonato deixou muito a desejar.
Não, com certeza, sua reflexão foi perfeita e vamos torcer para 2013 aí a MotoGP voltar renovada e que a gente comente com mais alegria da categoria aqui, né, por provas emocionantes, disputas, enfim, é que vamos manter as esperanças. Então, passando aqui resultados finais, né, Dani Pedrosa aí venceu a última prova do ano, seguido aí de Katsuyuki Nakatsuga e Casey Stoner fechando a sua carreira com um pódio. Campeonato, Jorge Lorenzo, né, campeão de 2012, 350 pontos, Dani Pedrosa 332 e Casey Stoner bem lá atrás, 254 pontos. E voltamos a falar de MotoGP em 2013 ou qualquer notícia aí importante da categoria que surgir, a gente comenta aqui no Café com Velocidade.
Bom, então vamos falar aqui da Fórmula Truck, que também teve decisão de campeonato e até de forma surpreendente, pois pelo que se viu nos treinos, não se esperava que o título sairia nessa etapa, mas saiu, né, Bárbara Franzin?
É verdade, ainda mais porque o Leandro Totti saiu em último na corrida e conseguiu escalar o pelotão todinho e chegar à vitória. Então, a gente estava comentando há pouco, né, da MotoGP, falou por cima do Mark Marquez. Temos que destacar também o trabalho do Leandro Totti, que foi incrível. É, largou dos boxes, conseguiu sair da pista ainda caindo para 20º, então teve uma prova mais que de recuperação. E também, né, contou aí com a sorte do caminhão não quebrar, porque isso aconteceu com muitos pilotos. A gente também tem...
Como sempre, né?
Exatamente, né? A gente tem batido muito nessa tecla aqui no Café com Velocidade. Mas o trabalho dele também foi incrível, né? Porque mesmo com os que quebraram, ele ainda teve que passar muita gente e ainda disputar aí também diretamente com o Felipe Giafone, que era quem estava aí na briga pelo campeonato junto com ele, disputar com o Roberval Andrade, que chegou no segundo lugar, e fez um trabalho, assim, excepcional, tanto é que na última volta ele conseguiu mais de 4 segundos de vantagem para todo mundo. Então foi, assim, um trabalho impecável, se é que eu posso dizer dessa maneira.
É, sem dúvida, né? O que só me entristece um pouco nesse título do Totti, se é que isso pode ser dito, é que no, na segunda parte do campeonato ele dominou, não teve para ninguém, ele foi quase absolutamente perfeito, né? Conseguiu, foram 5 vitórias na temporada, né? E dessas 5 vitórias até agora, foram da quarta etapa em Goiânia até a nona etapa. Ou seja, tá tudo ali na parte final. Ele só não venceu nas últimas 6 etapas, ele só não venceu em Córdoba, na Argentina, quando chegou no segundo lugar. Então, assim, é impressionante o que ele fez. Um campeonato que parecia que ia ser muito mais equilibrado, com o Beto Monteiro largando muito bem, só que aí os problemas de rendimento do pernambucano aí fizeram ele perder essa disputa. O Felipe Giafone passou ele, mas não era o mesmo caminhão Volkswagen dos outros anos, né? Um caminhão que deixou ele na mão muitas vezes. E aí o Totti, que era curioso, era conhecido por ir muito rápido, andar muito rápido, mas sempre quebrar, conseguiu aí o campeonato de maneira espetacular.
Não, com certeza, bom que você comentou aí sobre dominar o campeonato, né, porque a gente, de novo, falando na tecla de quebras, né, às vezes não depende só do seu bom desempenho para você conseguir aí bem na truck, tem que contar muito com o ajuste de caminhão, acerto com os mecânicos. Então, mais que o Leandro Totti, a equipe inteira também, né, tem que ser mencionada aí, ABF Racing Team, de parabéns, porque... Poxa, não é fácil manter um caminhão bom ao longo de toda uma temporada.
Isso, exatamente. E você falou até que o Totti precisava passar os adversários e foi ajudado por algumas quebras. A principal ultrapassagem, que foi a ultrapassagem pelo terceiro lugar que garantiu o título para ele, ele fez por conta de uma quebra, né? Então, assim, foi o Wellington Cirino. Então, é complicado também para Truck, né? Uma categoria que é mostrar competitividade, que cresce muito o público todo ano, o público é sempre excepcional, mas como a gente vem abordando aqui insistentemente, ela tem que pensar também na durabilidade das peças, na capacidade de estabilidade desses caminhões, para evitar coisas como aconteceu com o Dilmaur Bueno, que agora já está bem, já foi liberado aí pelos médicos para ir para casa, tá em fase agora tratamento na própria casa, né, depois de múltiplas fraturas. Então, assim, essa é a lição dessa temporada, porque pode acabar mal essa sina desenvolventista da Fórmula Truck em querer ser a categoria de pesados mais rápida do mundo, sem pensar na segurança, na capacidade dessas peças aguentarem uma prova inteira, uma prova de mais de uma hora de duração.
É, você tem razão, e só para não perder a tradição, eu vou mencionar aqui tudo o que aconteceu nessa corrida de acidentes e escapes e etc.
Fica à vontade.
Pois é, já no começo da corrida, o Regis Boessel conseguiu aí ganhar 4 posições, mas ele saiu da pista e bateu na proteção de pneus. Ao mesmo tempo que o Geraldo Piquet tinha um pneu furado e corria para os boxes. Aí também um outro acontecimento que não teve a ver com quebras, que o Luiz Lopes teve um drive-thru porque queimou a largada. Vamos lá, aqui mais? Sim, Beto Monteiro tentou ultrapassar a Giafone, mas aí o... não conseguiu com isso. O Monteiro atravessou a pista quando tentava recuperar o controle do caminhão. Foi atingido pelo Paulo Salustiano. Aí entrou o Pace Truck. Até aí, ok, acidente de corrida, né? Acontece mesmo. Mas Leandro Reis, problemas com turbinas. E aí acabou perdendo a liderança da prova. Renato Martins foi punido por excesso de velocidade. Aí, ok, né? Sem problemas nenhum também. Boessio, o radiador do caminhão danificado na primeira volta, acabou indo para os boxes durante bandeira amarela e abandonou. Piquet também saiu da pista, bateu na proteção de pneus, causando aí o terceiro Pace Truck. Ou seja, né, reunindo aí acidentes, confusões e quebras de equipamento, basicamente o quê? Um terço do grid ficou de fora?
É, como de costume, né? É muita gente quebrando, é muita gente saindo da pista. Isso, definitivamente, isso tem que mudar, porque não faz sentido uma categoria se propor a isso, se passar. Por mais que ela mostre tudo de bom que acontece dentro dela, o torcedor, o público que acompanha, vai perceber, vai se ligar, até por conta dos acidentes graves que acontecem. Vamos lembrar, não é só o acidente do Dilmaur Bueno, mas no início do ano também tivemos um acidente igualzinho na mesma pista de Guaporé, e assim, freios que falham, essas coisas não podem acontecer. Tem que se modernizar ao máximo a categoria, pensar ao máximo em segurança, porque a gente está tratando de veículos com mais de 5 toneladas, então não é uma moto que... Olha que moto a gente já tem vários problemas por conta das altas velocidades, e tem carros de Fórmula 1, Stock Car, enfim. Não, é uma categoria que vai um pouco além por causa do tamanho, dos veículos. Então tem que sim pensar nesse aspecto para os próximos anos.
Isso aí, então, terminando aí esse bloco da Truck com uma reflexão, vamos passar aí resultados finais da prova e como está o campeonato, né? Lembrando que apesar de já ter sido decidido, temos ainda mais uma etapa.
Uhum.
Então, vitória de Leandro Totti aí depois de exatamente uma hora de prova, seguido de Robert Valandrade, Felipe Giafone, André Marques e Valmir Benavides. No campeonato, Leandro Totti, 185 pontos contra 140 de Felipe Giafone, Beto Monteiro com 106, André Marques com 95 e Roberval Andrade com 94. Próxima etapa em Brasília, no dia 9 de dezembro. E falando em Brasília, né, que recebe aí a próxima etapa da Fórmula Truck, vamos para lá agora falar da Stock Car, que correu esse final de semana aí com três pilotos gabaritados da Indy, né, Rubens Barrichello fazendo a sua segunda corrida, Tony Canaan e Rafael Matos estreando. Esses dois últimos aí tiveram uma classificação um pouco mais complicada, Barrichello conseguiu aí sair no oitavo lugar, mas, né, Rosa, como sempre, né? Ele é Rubens Barrichello, ele teve que reclamar de toques e confusões, né? Esse é o jeitinho dele.
Pois é, por mais que o Barrichello, a gente sabe que às vezes fala uma coisa sem pensar ali, sem, vamos dizer, medir o que ele vai trazer para ele mesmo, né, a respeito de algum comentário, ele não se segurou. É muito toque. Não estão me respeitando. Que é isso, Rubinho? Rubinho, você tem que entender. É carro de turismo. Ah, mas estavam dando toques desleais nele, não sei o que. Olha, eu não vi nenhum toque desleal durante a prova toda. Falar que teve toque desleal é entrar no cockpit do piloto, no banco do motorista e dirigir ali, como se você estivesse no lugar do próprio competidor, o que é muito difícil. Você não sabe a intenção do cara, não pode chegar e falar que os toques estão acontecendo em excesso e são levianos e tudo mais. De fato, na largada da Stock tem muita confusão, isso aí todos nós sabemos. Talvez se a direção de prova ficasse de olho mais nas largadas, se mudasse o procedimento, fazer algo tipo com uma NASCAR, que o primeiro colocado puxa o pelotão e ele que determina o ritmo, né? Aí poderia mudar, mas do jeito que tá, né, que deu a luz, apagar a luz, né, no caso da Stock também é apagar a luz e libera a largada em duas filas, largada lançada, é pedir para ter esses toques, é pedir para isso. E o Barrichello tem que estar preparado. Não é possível que o Barrichello, toda vez que sai do carro, vai reclamar de toque, porque ele tem que entender, tem que compreender qual que é a diferença de um carro de fórmula, de um carro de turismo, um carro, enfim, de Stock Car. Eu tô meio irritado com o Rubinho, que é declaração típica de momentos mais chorões da carreira dele, e aí depois, quando faziam piadas, ele não gostava, falava que tinha que ter respeito, tudo bem, mas esse é o tipo de declaração que ele podia pensar um pouquinho e deixar pra uma outra hora. Não deixou, vai ter que aguentar.
Exatamente, até você sabe, logo depois da corrida, não sei se foi a assessoria, enfim, ele divulgou um vídeo, né, falando sobre as impressões e tudo mais. Eu acho que foi um momento um pouco complicado de ter feito isso, porque ele ainda estava com aquele ânimo de ter acabado de sair do carro, de ter quebrado a suspensão, enfim, e botou para falar mesmo, sabe? Então, acho que foi aí um pouco da falha da comunicação também, porque a gente já sabe que o Barrichello é assim, então eu seguraria um pouquinho, deixaria ele falar depois, quando tivesse acalmado, porque ele falou, eu vou ter que entrar na pista de colete à prova de bala agora, e aí até no release dizia, né, que ele falou de forma bem humorada, mas você coloca isso numa notícia, você vai falar, pô, o cara tá reclamando de tudo na categoria, ele é convidado e já vem aqui ficar botando defeito. Ainda mais por isso, sabe? Ele é um convidado que vai correr três corridas. Meu, relaxa e aproveita, sabe? Não tem que ficar se estressando.
Assim, como competidor, talvez até entenda que ele fique bravo e tal, mas, sabe, dá uma pensada antes de falar. Não saia simplesmente falando. A gente vai falar de NASCAR daqui a pouco e lá o pessoal, pelo menos eles podem agir da maneira mais errada possível na frente das câmeras, mas na hora que o cara vai falar no microfone, dificilmente os caras de lá, eles falam coisas do tipo que nem, estão ficam se tocando e não sei o quê. Eles botam o dedo na ferida e falam, tal pessoa fez tal coisa e é por isso que eu estou assim. Pronto, não fica jogando assim meio que pro público que muitas coisas estão acontecendo de errado. É isso.
Novamente, é um convidado, sabe? Tem que xingar? Vira nos boxes, reclama pra alguém, pergunta se é assim. Mas, poxa, não grava um vídeo, não fala na imprensa, não manda no release, né? Essa é a minha dica aí com espírito jornalístico. Segura a onda, que vai ser melhor pra você.
Pois é. Não sei se pra mim, né? Mas...
Não, pro Barrichello. Okay. Pro Barrichello.
Okay. Ah, ok.
Você não, você pode fazer o que você quiser.
Por sinal, já que eu posso fazer o que eu quero, eu vou comentar aqui do Tony Kanaan, porque, né, o cara é estreante ali, tava discreto no início da prova, terminou na 19ª posição e foi bem, viu? Porque é difícil lidar com esse carro e sair inteiro com ele, né? Como o próprio Barrichello disse. E o Tony se manteve ali na prova, se divertiu, ele mesmo falou que se divertiu, e terminar ali entre os 20 primeiros, pra mim, já é uma grande vitória pra um cara que nunca guiou de nada parecido com Stock Car na vida. Então, assim, o Tony tá de parabéns, assim como o Rafael Matos também. Por mais que, assim, ele já tenha ficado um pouco mais pra trás, né, também guiando a primeira vez, aparecendo de novo depois da Fórmula Indy. Eu acho que definitivamente ele esqueceu. Fórmula Indy é passado, não achou nada, então tá certo, tem que dar bola pra frente e tentar buscar algo diferente pra carreira dele. E pode ser aí um bom piloto pro futuro, caso se esforce em ter o sucesso na Stock Car. E convenhamos, alguns nomes da Stock Car, ele tem toda a condição de conseguir bons resultados, porque é um piloto bem mais gabaritado que muita gente lá.
Eu também acho, sabe? Até eu fiquei lembrando no final de semana que, enquanto a gente estava na Indy, ele foi fazer uma coletiva de imprensa falando que ele não tinha desistido de correr, que ele estava seguindo atrás de patrocínios, que ele queria continuar na Indy, etc, etc, mas ao que tudo indica, né, não deu tão certo assim, e agora ele resolveu aí seguir de fato para Stock Car, né, já foi até meio que anunciado durante o final de semana. E acho que é assim mesmo, sabe? Não deu certo, bola pra frente, vamos procurar outra categoria. Tá certinho em fazer a estreia com um pouco mais de tempo. Então vamos ver aí o que vai acontecer, como é que vai ser o desempenho dele. E falando um pouquinho da prova também, né? Puxa vida, que azar do Thiago Camilo.
Poxa, é um piloto que tem sofrido com isso, né? Então a equipe tem que parar, no caso deles, e ver o porquê, né, que acontece tantos problemas com um piloto que tem sido rápido na pista, mas surpreendido. Pelo menos em outras duas oportunidades, o Thiago Camilo tinha condição de brigar por bons resultados e teve problema nessa temporada, e agora ele tá fora, assim, da disputa. Por mais que ele ganhe lá os pontos dobrados, ele não consegue mais passar todos os pilotos na frente, o que é uma pena. Se ele tivesse vencido, ele ainda teria chances, por mais que remota, mas teria chances de conquistar o título. Além do mais, ele guiou muito também, até o momento do furo do pneu, e mesmo depois do furo, porque ele foi lá para trás do pilotão e ainda conseguiu no final da prova brigar ali pela 20ª posição, que daria pelo menos um ponto para ele. E pensa bem, ele furou o pneu, teve que ir para os boxes, o que demora muito, né?
Sim, porque não é programado, né?
Isso, troca de pneus. Ele foi com o pneu furado, ele foi fazer a troca de pneus. O carro dele voltou todo estrupiado, como diria minha mãe, revelando segredos dela, né? Palavras que ela utiliza aqui no cotidiano. E ele conseguiu ainda voltar competitivo a ponto de conseguir algumas ultrapassagens e brigar por até alguns pontinhos, né? Mas quem não tem nada a ver com isso é o Max Wilson, né?
É, Max Wilson não tem absolutamente nada a ver com isso, se deu super bem, conseguiu completar a prova e também fazendo a dobradinha aí, né, da RC Eurofarma junto com o Ricardo Maurício, que também completou nesse final de semana a sua 100ª prova na categoria. Então, tiveram muito que comemorar.
É, um piloto que faz carreira na Stock Car já há algum tempo, o Ricardinho aí, muito bom piloto, por sinal, com chances reais de título,
sim,
né?
Uhum.
Ele tem sido o mais consistente, porque dos pilotos, dos ponteiros, não tem nenhuma vitória, mas tá ali, tá no bloco de cima, conseguindo... até conseguiu bem, não que os ponteiros não desgarrassem, né? E o Max Wilson conseguindo a vitória aí, depois de um tempo, ele que tava meio sumido da temporada, ainda tem chances, mas é bem relativo, né? É bem relativo, porque pontos dobrados numa última prova podem não fazer muita diferença, porque você já tem um número de pilotos definidos que podem conquistar o título ou não. Só aumentou um pouco mais o número de pilotos, e não vão ser todos eles que vão ter bons desempenhos na prova de São Paulo. Acho que o que mais proporciona uma disputa do título equilibrada é o prêmio de 1 milhão na última prova, porque vai ter muita gente doida para ganhar esse dinheiro e não vai se importar se é o Kaká Bueno, se é o Attila Abreu, se é qualquer um outro piloto que está disputando o título na frente. Eles vão partir para cima e aí nós vamos ter uma prova interessante em Interlagos.
É, que também essa é a proposta mesmo, né, que se tem aí disputas e confusões e muitas coisas inusitadas na despedida aí, né, do campeonato. Mas eu imagino que, por exemplo, se um Kaká Bueno, que é líder do campeonato, acaba tendo um acidente com um piloto que, tirando 1 milhão, né, teoricamente, né, não é o importante para o Kaká Bueno, se tira ele da prova, imagina a confusão que não vai rolar nos bastidores e equipe, enfim. Eu espero que não aconteça nada disso, que a competição seja aí feroz como tem que ser, porque 1 milhão, poxa vida, eu que adoraria ganhar 1 milhão, viu? Acho que você também.
Sim, sem dúvida.
E tem que falar também, né, que o Hélio Castro Neves vai ser mais um aí a reforçar esse time de pilotos que correm, e ele vai ser uma prova só, né, então vamos acompanhar o desempenho dele. Tudo bem que ele já tem experiência na V8, né, já correu aí algumas provas de turismo, mas vai ser interessante observar os pilotos Indy na Stock Car.
Pois é, exatamente. No caso do Elinho, ele vai ter mais dificuldades, porque só vai ter aprendizado no final de semana, né? E, ao que parece, pelo que eu li em alguns sites, a ideia original era ter trazido o Valentino Rossi,
sim,
né?
Uhum.
Para disputar a corrida. Por mais que o Elinho seja um ótimo piloto, mas que seria muito mais interessante um Valentino Rossi, sem dúvida. Talvez até, como a gente mencionou num outro podcast, um piloto da NASCAR, né? Que a NASCAR já vai ter terminado a sua temporada. Podiam tentar um Montoya, um Tony Stewart, um Jeff Gordon. Não, Jeff Gordon, melhor não.
Esse é um assunto para o próximo bloco, mas Jeff Gordon definitivamente não. Senão aí ia rolar aquela história que eu comentei de ter confusão, do Kaká Bueno querer matar um. Então vamos deixar ele lá na NASCAR quietinho, né? Que é melhor.
Exatamente. E diga lá, Babi, os resultados então da prova.
Pois é, vamos agora para os resultados dessa prova. Max Wilson fazendo dobradinha aí com Ricardo Maurício. Nonô Figueiredo em terceiro, Rodrigues Perafico em quarto, Luciano Burti em quinto. E no campeonato, bem interessante aí a situação, pelo menos dos quatro primeiros, Kaká Bueno, 159 pontos, Attila Abreu, Daniel Serri e Ricardo Maurício empatados com 149 pontos. Em quinto, Max Wilson com 138, sexto, Valdeno Brito com 137, sétimo, Nonô Figueiredo com 130, em oitavo, Thiago Camilo com 114, Em nono, Alan Kodair com 112. E em décimo, Júlio Campos com 102 pontos. E como a gente já mencionou bastante, né, a próxima etapa acontece no dia 9 de dezembro em São Paulo, que é a Prova do Milhão. E falando em pancada, né, agora a gente vai para Phoenix falar da NASCAR Sprint Cup, que teve aí confusões na pista, fora dela, foi assim uma mistura de automobilismo com luta. Vamos falar um pouquinho dessa prova, Rosa, a gente tem comentários aqui para falar um pouquinho de toda essa confusão, mas deixem um pouco o Brad Keselowski e Jimmy Johnson de lado, que os nomes desse final de semana são Jeff Gordon e Clint Boyer.
Pois é, quem diria? É impressionante a NASCAR. Faltavam duas voltas para a corrida acabar e a corrida mudou completamente. Foi o final de semana assim que você... Jimmy Johnson bate, o Keselowski assume liderança, ok, vamos para Homestead, todo mundo vai comentar sobre isso. E que nada. Uma das manobras mais polêmicas dos últimos tempos, a do Jeff Gordon, uma reação descabida, desproporcional da equipe do Clint Boyer e, assim, uma confusão que todo mundo parou para ver. A NASCAR às vezes tem enredos que ninguém acredita que possa acontecer. E aconteceu.
Pois é, eu fiquei assustadíssima quando eu vi toda a confusão, que na verdade começou, né, com aquela história do payback na categoria.
Exatamente. O Jeff Gordon e o Clint Boyer estavam disputando posições e houve um toque entre o Boyer e o Gordon que prejudicou o piloto da Hendrick. O Jeff Gordon tentou ultrapassar novamente, aí teve mais um toque, ele foi para o muro. Até o segundo toque não foi tanto problema, eu creio que o problema foi o primeiro. E o Gordon falou, não, chega. O Jeff Gordon e o Clint Boyer tem relações complicadas desde a prova de Martinsville nesse ano, quando no final da corrida o Gordon liderava junto com o Jimmy Johnson e uma manobra atabalhoada do Clint Boyer tentando vencer a corrida tirou todos eles da disputa, abriu espaço para o Ryan Newman vencer aquela prova e ficou, guardou isso. O Gordon até disse na entrevista que foi por uma série de problemas que ocorreram no ano que ele tomou essa atitude. O Clint Boyer chamou a atitude do Jeff Gordon de ridículo e eu digo que isso é realmente o estilo da NASCAR. O problema é que o Gordon, ele quase tirou o Brad Keselowski, tirou o Joey Logano. Mas se o Brad Keselowski, por exemplo, estivesse à frente do Logano, que era bem possível, porque eles estavam batalhando ali por posição, ele podia ter tirado o líder do campeonato. E aí ia prejudicar demais um campeonato que pode cair aí por o... Aliás, está muito próximo do Keselowski, depois de um problema com seu companheiro de equipe. Imagina o que o pessoal não ia dizer sobre esse acidente, se acontecesse, né, Babi?
Nossa, nem vamos pensar nisso, né? Porque realmente depois nos replays todo mundo ficou comentando como foi próximo. Imagina, não. Aí iam vir três equipes pra cima brigar, né? Iam vir vários mecânicos. Ia ser uma confusão total. Mas só antes disso, vou ler aqui uma opinião de um comentário que recebemos do Bruno Debeza, né? Que já é nosso ouvinte aí, fiel. Toda semana ele manda um recadinho pra gente. Que ele disse que adorou esse final de semana, que tivemos corridaças na NASCAR, na Truck, na MotoGP. E aí ele pergunta a nossa opinião, né, sobre o entrevero entre o 15 e o 24. E ele disse que ia polemizar, que ele gostou, que o automobilismo está com excesso de bom mocismo e precisa de Boyers e Gordons que se tocam, se vingam, trocam uns sopapos e depois vão para casa.
Exatamente. Eu vou assim na linha dele, que às vezes uma confusão faz parte do espetáculo. O que eu não concordo de jeito nenhum foi a forma que se deu nos boxes a confusão, né? Porque o Jeff Gordon bateu na pista com o Clint Boyer, os dois foram pro box. E aí a equipe do Clint Boyer todos os membros da equipe foram pra cima do Gordon pra tentar acertar ele, e aí começou uma briga generalizada entre as equipes. Então assim, foi uma baita irresponsabilidade das equipes, tirando a responsabilidade do Jeff Gordon, que a gente vai falar que eles já foram punidos por causa disso, tá? Mas foi uma baita responsabilidade da equipe, que podia ter causado ali ferimentos em diversas pessoas na tentativa de conter os ânimos. Eu acho que quando acontece um tipo de disputa assim, tem que deixar os pilotos resolver. Se um querer ali partir pra cima do outro, aí entra alguém no meio e tudo. Mas são eles na pista que batalharam, que sofreram os toques, os acidentes. Não são os mecânicos. O mecânico não tem que chegar lá e empurrar um outro piloto, nada disso. Nada disso.
É, tanto é que a gente viu, né, que a princípio parecia que era só o pessoal da equipe que tava brigando, mas o pessoal do Jeff Gordon tentou ali colocar ele numa área mais protegida, mas teve um mecânico, né, que acertou ele por trás?
É, teve um mecânico que acertou. Assim, eles logo que começou a confusão, o Gordon foi levado pro caminhão dele. Então ele se protegeu. E aí ficou a briga entre os mecânicos. Teve um mecânico que ficou lá numa daquelas tendas que eles montam com provavelmente guardava os pneus da equipe do Jeff Gordon. E um dos mecânicos ficou lá segurando um outro mecânico lá dentro. Foi até engraçado. Enquanto todo mundo ficava na confusão principal, eu comecei a reparar que tava tendo uma confusão secundária ali. Dois mecânicos numa tenda se entrevendo ali. E assim, era difícil conter, porque os caras são grandes também, né? Imagina, mecânico não é pessoa assim fraquinha não. Porque mexer com um carro tem que ser um cara que aguenta o tranco. Então... Ali, pelo menos, se eu tivesse em Phoenix cobrindo essa prova, eu não ia entrar no meio, mas nem que me pagassem R$1 milhão da prova da Stock Car.
Pois é, e aí depois me vem o próprio Clint Boyer, que correu, nossa, pode ir para uma corrida de rua, para uma maratona,
São Silvestre.
Exatamente, ele tá super aprovado para correr em qualquer competição que tem.
É, eu percebi que durante a prova ele ficou também super aprovado em outra coisa, né, dona Bárbara?
Oi, que? Não sei do que você tá falando, mas enfim.
Então.
vamos falar do que interessa, que é importante aqui, mas... Foi assim até engraçada essa cena, né? Que ele saiu ali driblando todo mundo e os câmeras tentando acompanhar e quase se perdendo. Foi assim, nervoso, né? Aí ele chegou, seguraram ele também e aí já apartaram a confusão pra não piorar ainda mais a situação.
Pois é, mas o público... E é engraçado, o público também, ele gosta de um circo, né?
Oh.
Ele gosta de da coisa pegando fogo. Foi um momento que o público mais bateu palmas. O Clint Boyer saindo correndo, sendo contido. Todo mundo bateu palma, todo mundo falou, esse é o cara, não sei o quê. E assim, também um pouco de mise-en-scène do piloto, sabendo que tá todo mundo olhando. Já sabia que a equipe tinha ido lá, que a confusão tava rolando. Então, assim, faz parte do circo da NASCAR, né? É tudo isso, até ajuda a categoria. Normalmente, na segunda ou na terça-feira, sai a audiência da prova. Eu tenho certeza que essa audiência vai ser maior do que a audiência do ano passado, que é muito bom. Por sinal, Babi, só um detalhezinho, nas últimas provas eu sempre reparo no público que vai nas corridas, porque tem abaixado, não tem ido mais lotação completa nos ovais. Nessa prova o público aumentou em relação à prova passada, foram 87 mil pessoas. Então assim, os promotores e os donos da pista de Phoenix estão de parabéns, porque a média de público lá não diminuiu em relação aos anos anteriores. Continua altíssima, perto de 90 e 95% da capacidade do autódromo. Então, assim, isso é uma coisa também que precisa ser mencionada.
Se você parar para pensar ainda que eles viram uma corrida desse nível, com certeza no ano que vem todo mundo vai voltar.
Exatamente. E até aproveitando que você falou desse nível, vou explicar aqui, porque a gente falou muito de Gordon e Boyer, pois é o assunto do final de semana no mundo do automobilismo, todos os sites, todos os lugares só falam disso. A gente tem que lembrar também a disputa do campeonato, né?
Sim.
E o Jimmy Johnson, que azar.
Ah.
Furou um pneu, bateu no muro, caiu lá pro final do grid, teve que ir pra garagem pra consertar o carro e deu de bandeja o título pro Keselowski, né?
Pois é, infelizmente, né? Não sei, o meu coração tava dividido entre o Keselowski e o Johnson, mas a gente sabe que no Chase qualquer acontecimento aí pode ser crucial na decisão do campeonato e se o Keselowski fizer uma boa prova como ele fez nesse final de semana, o Johnson vai ter que amargar aí o vice-campeonato.
Pois é, exatamente. O que ajuda o Keselowski, o que ajuda, aliás, o Jimmy Johnson, é que o Keselowski tem um péssimo retrospecto em Homestead. A média de chegada dele é entre a 20ª e a 21ª posição, enquanto a do Jimmy Johnson é entre o 13º lugar. Ok, o Jimmy Johnson não é também uma média grande, mas isso aí é uma posição média. Uhum. Então, né, é relativo esse cálculo. Mas se confirmar o melhor desempenho do Jimmy Johnson, ele tem chance, sim, ainda de tirar a diferença. Para o Keselowski, um 15º lugar, independente da posição do Johnson, basta para ele. Se o Jimmy Johnson vencer a corrida e conquistar um ponto extra por liderar uma volta, o Keselowski tem que conquistar, no mínimo, um 16º lugar, mais uma pontuação extra. E ainda tem a... Se o Keselowski... isso, na verdade, é o contrário, né? Se o Keselowski, ele ficar na 16ª posição, se ele liderar uma volta, e se ele liderar uma volta e liderar o maior número de voltas, ele não precisa ganhar a corrida e precisa chegar na 17ª posição. O Jimmy Johnson, para ser campeão, precisa ganhar, né, a prova e torcer para o Keselowski chegar abaixo da 18ª posição, para ele ganhar sem depender dos pontos bônus. Mas como o Keselowski não é bobo, com
não
certeza
mesmo.
Vai conseguir um pontinho extra, então, no mínimo, ele precisa, o Jimmy Johnson vai precisar torcer para um 17º lugar do Keselowski, que é bem complicado, né?
Pois é, e vamos falar também, que a gente não mencionou aqui, da multa que o Keselowski levou por tuitar do carro.
Na verdade foram todas as multas, né? Já, como eu falei no bloco anterior, nós estamos gravando esse programa na segunda-feira e a NASCAR, até de maneira surpreendente aí, antecipou o anúncio que normalmente sai nas terças-feiras. Ok. a respeito dos punidos, das confusões do Gordon e do Boyer, e também do Keselowski, que tuitou no carro, só que é proibido levar qualquer tipo de equipamento eletrônico junto do carro. E essa regra, sim, foi adicionada depois que ele tuitou dentro do carro em Daytona. A NASCAR alterou isso e ele foi punido com $25 mil de multa.
Gente, é muito dinheiro para um tweet. Acho que é o tweet mais caro que eu já ouvi na história.
Pois é. Não, deve ter mais caros, Babi. Aí, acho que deve ter um ou outro mais caro aí. Alguns apresentadores devem cobrar um pouco mais caro. Mas, enfim.
Pois é, né? Para quem não sabe, eu trabalho com isso. Então, eu fiquei assustada com o valor, né? Para não deixar a galera perdida.
Isso, se o valor é alto para Babi, imagina pro resto. Bom, e da confusão, da briga em si, o Jeff Gordon foi punido com $100 mil, perdeu 25 pontos no campeonato. O Brian Pettit, que é o chefe de equipe do carro 15, foi punido com $25 mil, ou seja, essa punição ela tem um caráter um pouco mais institucional, porque o Brian Pettit é o responsável pelos membros da equipe do Clint Boyer, então essa multa é por conta da postura dos mecânicos. E além deles, o Rick Hendrick também foi punido com menos 25 pontos em decorrência da multa, né, da punição do Jeff Gordon, além do Alan Gustafson, que é o crew chief, o chefe de mecânicos do Gordon, e todos esses aí vão ficar sob observação da NASCAR até o final do ano. Ou seja, se eles cometerem algum erro na prova de Miami ou até depois da prova, eles podem ser punidos para a temporada que vem, tá? Então isso aí não termina em Miami, não. Se acontecer alguma coisa até fora das pistas, eles podem ser penalizados de maneira mais severa.
É isso que é interessante de mostrar da NASCAR, né? Que eles liberam assim a briga na pista, mas são bem rigorosos fora dela. Deixam os pilotos nessa observação que você falou, além de das multas, né? Eu lembro que o Kurt Busch, que é o rei das punições, né? Ele foi penalizado por tratar mal um jornalista. Então isso é muito legal que a NASCAR faz.
Aí eu vou também aproveitar e criticar
a NASCAR. Por quê?
Porque eles, às vezes, punem todo mundo, às vezes liberam. Mas o que eles fizeram no final da corrida, na primeira prorrogação, primeira e única, não faz sentido. A Danica Patrick, que por sinal fez uma excelente prova, ela estava na 13ª posição quando ela bateu, ou seja, top 15 para ela. Era a primeira vez que estava ali brigando entre os 15 primeiros. Ela foi tocada pelo Burton e bateu no muro. E aí rodou, tocou no muro antes da bandeira branca. Era para ter chamado a bandeira amarela. Eles não chamaram. A Danica forçou o motor para poder completar na mesma volta dos líderes. Encheu de óleo a pista e deu uma confusão no final da corrida. E a culpa foi da NASCAR, que tinha por obrigação ter chamado a bandeira amarela. Não tinha outra situação de bandeira amarela, né? Não foi um piloto que escapou um pouquinho, encheu, lavou a pista de óleo. O carro tava lento, tanto é que depois dos múltiplos toques na reta de chegada, um dos carros, que se não me engano é o do Kurt Busch, toca no carro do carro do Ryan Newman, que bate no carro da Danica Patrick e a Danica quase capota. Quer dizer, situação muito perigosa para um final de prova.
Eu imagino que eles deviam querer encerrar logo a corrida, ainda mais depois de tudo que rolou, mas também não dá para brincar com segurança, né? Foi bem o que você falou, se capota um carro.
Pois é, e o acidente foi forte, não foi uma pancadinha leve, não. Por mais que a pista não seja de mais alta velocidade, foi uma pancada forte. Então, nesse caso, nota zero para NASCAR.
Muito bem, é impressionante, a categoria consegue levar elogios e reclamações no mesmo podcast, adoro.
Pois é.
E tem mais alguma coisa que você quer falar de NASCAR? A gente pode encerrar para falar, né?
A única coisa que eu quero falar é o resultado da prova e a classificação. Pode ser?
Pode, vá à vontade.
Então vai lá, porque a gente só esqueceu de falar quem venceu a corrida. Pois Kevin é. Harvick.
De que também venceu. Foi tanta bagunça, né?
Pois é, ele passou o Kyle Busch no fim. Kyle Busch que dominou a prova, então chora Thiago Raposo, onde quer que esteja. Kevin Harvick, que é o rival do Kyle Busch, saiu-se vencedor com Denny Hamlin em segundo, Buxinho em terceiro, Case Keene em quarto, o Ryan Newman batido em quinto, o Brad Keselowski batido em sexto, o Greg Biffle batido em sétimo, o Kurt Busch em oitavo, Paul Menard batido também em nono, o Mark Martin na 10ª posição, ou seja, os 10 primeiros, um mundo de pilotos se envolveram no acidente na volta final. E lógico, agora passando a classificação do campeonato, o importante é o seguinte: o Keselowski uma mão no título, porque tem mais de 20 pontos de diferença na frente do Jimmy Johnson, 2371 para 2351. O Case Keene, um outro queridinho aí da Babi, que eu não sei porquê, é terceiro colocado. Clint Boyer na 4ª posição, quer dizer, a Bárbara deve estar feliz com esses 4 primeiros colocados. Denny Hamlin, Matt Kenseth, Greg Biffle, Kevin Harvick, Tony Stewart, Kyle Busch e Jeff Gordon no 11º lugar. Por quê? Na última atualização da NASCAR, tem aqui a posição com Jeff Gordon em 10º, mas com ainda os 25 pontos contando. Agora, menos 25, ele sai dos 10 primeiros, e aí é importante, o Jeff Gordon, ele não é convidado para um banquete que tem dia seguinte, após o término do campeonato, com todos os patrocinadores da categoria para os 10 primeiros colocados do campeonato. Então, pode fazer muita diferença esses 25 pontos que ele perde em relação à exposição de mídia nesse final de NASCAR. Bom, eu acho que é isso. E agora eu vou fazer uma chamada aqui, pessoal, acompanhar no NASCAR Brasil, que nós vamos ter cobertura em loco lá em Miami, muito chique, com o Thiago Raposo e a Gisele Eugênio, mulher dele, que também vai lá para ajudar ele. Então vamos ter muita informação lá no NASCAR Brasil, que vai ser produzida direto lá de Miami, então fiquem ligados, vai ter bastante coisa. E o season finale, tanto da Truck Series quanto Nationwide Series e Sprint Cup, acontece nesse final de semana, vai ser bem legal.
Pois é, Rosa, como você já adiantou, né, passando o calendário desse final de semana, vamos ter a final das três categorias da NASCAR, mais a Fórmula 1 em Austin, GT Brasil, Fórmula Nippon, Mercedes-Benz Grand Challenge, WTCC e Super GT. Pode parecer aí, né, que tá magrinho. Ok, estamos já, o quê? Praticamente na metade de novembro, mas ainda tem muita corrida pra gente acompanhar. Então, fiquem ligados aí que na semana que vem a gente vai tratar aí de boa parte dessas categorias no Café com Velocidade. Bom, será que a gente tem destaque hoje, Rosa? Você quer falar alguma coisa sobre destaques, finais, considerações, enfim, pode falar o que você quiser.
Hoje eu posso falar o que eu quiser?
Hoje pode, hoje você pode falar por dois membros, valendo depoimento de duas pessoas do podcast.
Não, mas hoje eu não vou falar nada, eu acho que as categorias principais foram atendidas e os destaques vieram dela, e isso talvez seja o meu destaque. Como é importante a gente ver boas provas de categorias que trazem audiência para o automobilismo, né? O pessoal que viu a Truck gostou do título do Toti, que é um piloto que tinha uma fama de quebrar muito e agora é vencedor. A NASCAR foi sensacional com aquela disputa maluca do Jeff Gordon e Clint Boyer, o Jimmy Johnson, Brad Keselowski disputando o título e ficando nas mãos de um jovem piloto. A MotoGP, por conta da chuva, teve uma prova divertida, por que não, e com um resultado surpreendente, não pela vitória do Dani Pedrosa, mas sim pelo segundo lugar do... Como que é mesmo o nome do japonês,
Bárbara? Ai, você quer me complicar aqui, né?
Que esse japonês é difícil de decorar. Eu vou ficar. Prometo que vou ficar treinando até a temporada do ano que vem para decorar o nome do nosso simpático piloto. Eu lembro que era da Moto 21,
nossa,
uma CRT.
Muito bem,
mas eu não lembro o nome.
Vamos lá, Katsuyuki Nakasuga.
Katsuyuki Nakasuga.
Muito bem.
Nosso grande mito do final de semana. Então, assim, essas categorias, além da Stock Car, que teve uma prova bem movimentada também, pode se elogiar, mesmo com o Barrichello mimimi dessa vez, pode se elogiar bastante o que aconteceu nesse final de semana com essas categorias principais, porque o público, de certa maneira, volta. Principalmente aqueles que acham que terminou os campeonatos, tá no finalzinho, tá tudo decidido, eles ficam interessados sempre por ver mais uma prova e mais uma, porque no final das contas vão ter ótimas disputas, ótimas provas, e é isso que nós esperamos sempre do automobilismo, motociclismo, enfim, de tudo que envolve velocidade. É isso, gente. Um grande abraço. Até a próxima e tchau.
É isso aí. Além, o meu destaque é um pouco até pro trabalho que a gente vem fazendo, né? Cobrindo corridas e tudo mais. Todo mundo sabe que a gente faz um trabalho totalmente independente, né? Todos nós temos aí profissões, empregos, enfim, o automobilismo é um amor que é inexplicável, assim, né, que a gente ama esse esporte e sempre tenta acompanhar nos autódromos quando é possível. Então eu queria destacar muito, assim, a saída do Raposo para Miami acompanhar a NASCAR. É, a gente vai reproduzir no Velocidade também as coisas que ele fizer por lá. Vamos tentar fazer um vídeo para vocês acompanharem como é que estão as coisas por lá, mas vamos esperar aí questão de conexão e tudo mais. É, e também, nesse final de semana, a gente teve lá no Autódromo de Brasília com a Larissa, e você comentou da questão de público, né? Então foi muito bacana a gente ver que a galera estava presente mesmo, todo mundo querendo chegar um pouquinho perto do Barrichello, do Canaan, que são pilotos que nem sempre correm nessas praças um pouco mais afastadas, que não tem competições maiores. Então isso foi muito bacana da gente ter essa oportunidade de acompanhar, e cada vez mais aí a gente vai trazer outras categorias para vocês, né? Vamos torcer para conseguir mais eventos. Então é isso, meu destaque, né? Essa coisa que é muito bacana que a gente consegue, mesmo o blog não sendo assim a nossa fonte de renda, a gente quer levar informação para todo mundo. Então falei demais, vou ficar por aqui, a gente volta na próxima edição. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Então é isso, tchau e até semana que vem.
Semana que vem tem mais um Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Thiago Rosa.
Thank you for all this year.
Café com Velocidade.